Logo após, o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Marquinhos Schaeffer, colocou em discussão o PL 019, que altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei nº 10.159, de 22 de junho de 2016, que cria os cargos de diretor-geral, diretor previdenciário e diretor administrativo financeiro. PL 021 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais e suplementar em análise com o gabinete do vereador Carlos Eduardo Ranzi. PL 153 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Indústria de Vinagres Prins Limitada, liberado para votação. PL 026 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com os municípios da região do Vale do Taquari, objetivando a manutenção da unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, do município de Lajado, em análise com o gabinete do vereador Paulo Adriano da Silva. PL 028 altera dispositivos do artigo 16 da Lei nº 4.233, de 6 de março de 1989, que institui imposto sobre a transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos e da outras providências. Em análise, com o gabinete do vereador Carlos Eduardo Ranzi. PL 030. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, liberado para votação. PL 123/18. Altera o artigo 25 da Lei nº 5.840/96, que institui o Código de Posturas. A Casa solicita que o projeto seja retirado para possíveis alterações. PL 139/18. Regulamenta a instalação e uso de extensão temporária de passeio público denominada Parklet. Assessor Jean Tasca questiona como funcionará o pagamento dos Parklets. Vereador Marquinhos Schaeffer demonstra preocupação para com o comércio da Júlia de Castilhos. A Casa solicita as comissões para que entrem em contato com a Câmara de Dirigentes Logísticos de Lajado a fim de esclarecer posição da entidade. CM006 denomina de Praça Nilberto Etigon uma área pública localizada no bairro Larias, liberado para votação. PL027 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, liberado para votação. CM012 dispõe sobre isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público municipal para candidatos inscritos no cadastro único e da outras providências. Volta na próxima quinta-feira. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Marquinhos Schaeffer, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Existe alguma alteração a ser proposta? Em não havendo, fica em votação. Favoráveis para mais comissão, contrários manifestem-se. Aprovado pelos senhores vereadores. Pessoal, hoje nós temos, eu não estou com a pauta aqui na mão, mas entre os projetos, eles foram colocados aqui em ordem numérica, tem o projeto de lei número 21, que não foi dado acordo na última sessão, e haja vista a reportagem que a vereadora Mariela colocou a respeito da votação desse projeto, eu peço às nossas comissões para que providenciem essa documentação que ela se referia a respeito do edital de carona que se precisava ser votado na última sessão. Então, gostaria que vocês entrassem em contato com o gabinete da Mariela e conseguissem essas informações. Acaso o líder de governo tiver essas informações também, pode ser conseguido da mesma maneira. E isso ser conseguido antes da próxima sessão. Eu não sei se existe alguma oposição a respeito, não sei se vocês também viram a postagem da vereadora Mariela. Então, acredito que isso é uma informação que deve ser anexada ao projeto, não constava no projeto. E acredito que foi bastante grave a acusação que ela colocou ali a respeito do posicionamento do vereador Éder, líder da bancada do MDB. Dizendo que foi votado o projeto e que alguém votou contra o projeto. Acho que deveria ser analisado, então, em outros patamares, inclusive. Então, quanto a esse projeto, ele não vai à votação hoje, de qualquer maneira, mas eu peço para as comissões que consigam essas informações a respeito do edital de carona. Pode ser? Então, para ser apresentado quanto antes, e fica com as comissões, assim que as comissões tiverem essa resposta, tiverem essa documentação, peço o favor de passar para o meu gabinete, pode ser? Tranquilo? Quanto ao projeto de lei CM número 22, ele foi apresentado pelo vereador Ildo Paulo Salve e Paulo Adriano da Silva Paulo Tori. Ele reza a respeito da remissão do IPTU para áreas de preservação permanente. O vereador Paulo Tori pode falar um pouco a respeito do projeto. Com certeza também tem participação ali do Jean, né? Mas é uma briga que já vinha acontecendo. Por favor, Paulo.
Bom dia a todos. A verdade é que a área permanente vocês todos sabem. O Mozart sabe melhor que nós também, trabalhou tanto tempo na Secretaria de Ensino de Obras. Porque é uma área que a gente não pode mexer, não pode construir, não pode fazer nada, né? E nada mais justo, então, que isentar as pessoas e pagar. Por que pagar IPTU de uma área, de um local onde não pode mexer? A área permanente se chama isso, é a mesma coisa a APP, né? A APP é uma coisa e também o corredor ecológico é outra. Então, onde é que é a APP ou é corredor ecológico, tu não consegue fazer nada. Então, isso, na verdade, é uma área que está praticamente condenada. Então, não é justo, né? As pessoas pagarem, então, o IPTU de uma área que não pode ser usada para nada. Não pode colocar nenhum poste para botar uma cerca simples em cima. Então, acho que nada mais justo isentar essas pessoas e não pagar esse IPTU aí.
Eu acredito que esse projeto, não sei, tem algum posicionamento? Mozart?
Esse é aquele que trata dos 75% de desconto para áreas de APP. Eu discordo um pouquinho do presidente. Áreas de APP... Algumas não podem ser construídas, mas podem ser usadas para manobras, certo? Se do caso da minha empresa, da Laje de Vidros, é 100 metros do rio, onde não pode construir. Mas há trânsito de caminhão no 100 em 30. Isso aí não é problema. Então, ainda acho que antes pagava 100%, 75% de desconto eu acho que está razoável, porque aonde a PP não é proibido transitar com caminhões, é proibido sim construir.
Mas aí bota uma emenda, onde trânsito caminhão, porque a maioria das APP não existe, cara, não tem acesso nenhum. Tu sabe que as APP nossas que tem na região aqui não tem acesso, o corredor ecológico não tem acesso, não pode ter acesso nenhum. E aí não é justo cobrar. É o meu ponto de vista, não tem como cobrar.
A respeito do projeto de lei, eu acho que tem que passar pelo nosso jurídico, né? Mas eu acredito, vou passar para o jurídico isso aqui, mas eu acredito que ele deva ter... só mais um artigo informando que ele passa a ter validade a partir do próximo ano. Porque a gente já teve situações semelhantes a respeito de descontos ou isenções no próprio ano e, por uma questão legal, se faz emenda para que seja no ano seguinte.
Mas a figura da remissão ela é um pouco diferente, né, do desconto da isenção. A remissão é depois do perdão, né? Ele é um pouquinho diferente, mas eu gostaria de ter vista dele para análise.
O projeto CM22, então, fica com o nosso jurídico para análise.
Eu gostaria de ter cuidado jurídico com esse projeto. Nós estamos saindo de onde cobrava 100, o colega solicita que seja zero. Eu ainda acho que 25 está de bom tamanho e acho que se for zero vai ser vetado pelo prefeito.
Deixa eu ver onde eu bacar a situação, Mozart.
Só deixar claro, sim, Mozart, essa questão é bom ou ruim, não compete a mim, né? Isso aí vocês vão ter que decidir no voto.
Exatamente. Ruim.
O eu vou ver é a legalidade da situação, pode ou não pode, né?
Ou se não, faz o levantamento aonde é usado e aí tu pega e faz a emenda. Mas eu acredito que não dá 10% que é usado, tanto para trânsito de caminhão ou para qualquer outra coisa. Praticamente está tudo lacrado, trancado, porque eu já passei por isso e tu também.
Nós vamos ter com bastante clareza que aquele contribuinte que tem nativas em APP, ele perde aquele desconto anterior, tá certo? Não que o cara tem lá Jerivá, Coqueiro, Figueira, certo? Hoje ele ganha 20% de desconto, porque ele as mantém cuidando lá. Se ele vai ganhar os 75 ou 100 que o colega quer, ele não vai ganhar aqueles 20 anterior, estando dentro da APP, entendeu? Não vai ser dois descontos, é um ou outro.
Não, mas essa lei dos 20%, ela
passou um crédito
cumulativa. Não. Presta atenção. A lei que fala dos 20%, ela informa que ela jamais é cumulativa. A própria lei fala isso. Então, de qualquer maneira, o projeto CM número 22, apresentado pelo Ildo Salve Paulo Tori, ele fica com o jurídico para apreciação. É claro, os demais vereadores poderão analisar o projeto e apresentar emendas assim que acharem necessário. Tenha bondade.
Bastante triste, porque todos os colegas aprovaram aquele meu projeto do transplante e compensação em áreas vizinhas. Foi para o executivo, foi silenciado.
Outros municípios, né?
Paulo Torres, São Jornal. Não, eu recebi um recadinho agora da Geoambiental. Uma área minha em Estrela foi aprovada e compensada em Nova Santa Cruz, interior de Santa Clara. Então, digo, as coisas acontecem ao redor de Lajeado e em Lajeado ainda não saiu.
Segundo andar do palácio. Passamos a... Ah, eu consegui abrir aqui a... Já que a impressora não está funcionando, tem o projeto na pauta, projeto de lei complementar número 2, projeto da prefeitura número 21, 31, 32 e o CM 22. Veto ao projeto CM número 4, também análise do CM 3, 12 e 14. Vamos lá.
Presidente, esse veto aí eu gostaria também de ter vista dele para análise.
Já vamos chegar nele, mas encaminha veto. Beleza, o veto então fica a respeito da contratação temporária de excepcional interesse público de até 100 professores de educação infantil. Foi vetado pelo prefeito, fica com o nosso jurídico para análise. 4. É o veto. Temos aqui o projeto de lei complementar número 002, é o segundo projeto de lei complementar deste ano. Ele é a respeito do RPPS e da outras notícias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Visa adequar a legislação previdenciária municipal ao entendimento do STF de que a base de cálculo para a incidência da alíquota de contribuição do RPPS deve ser composta pela remuneração efetivamente recebida pelo servidor, considerados os descontos relativos a faltas e outras ocorrências e incidentes. Indiferente do que dispunha a redação anterior, que considerava como base de cálculo a integralidade da remuneração recebida prevista em lei, independentemente dos descontos realizados. Segundo o entendimento da Corte Suprema, em caso de faltas injustificadas e outras ocorrências em que não haja o pagamento da remuneração, não há incidência de contribuição exatamente porque não há o trabalho e, consequentemente, remuneração. Eu acredito que o tema deva ficar de novo com o jurídico para análise. Só me causa um pouco de estranheza a falta de informação a respeito de adicionais que venham a ser recebidos pelos servidores públicos. Aí a gente cita os procuradores do município que, além do salário, recebem verbas extras. Ou então as pessoas que participam de comissões. Então isso deveria ser uma situação a ser apontada, né? Porque a contribuição deve ser sobre, de fato, o total. Eu entendo que o projeto fala dos descontos, mas temos que ver isso. Mas fica com o jurídico para confrontar com outras jurisprudências, uma vez que jurisprudência, Guga, jurisprudência tem para os dois lados, às vezes três. Então tá. Então, projeto de lei complementar, ele entrou... Foi lido na sessão do expediente do dia 19/3, ele tem bastante tempo ainda para ser votado. Ele não pede o artigo 89, mas de qualquer maneira acho que é conveniente que nós votemos. É um projeto de lei complementar número 002. Fica com o jurídico também para análise. Projeto de lei número 31, encaminhado pela Prefeitura, inclui ações no PPA e na LDO e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Este projeto de lei movimenta uma verba de R$ 21 milhões. R$ 21.052.631,58. Ele fala a respeito de várias ruas, eu vou listar elas aqui. É o Programa Avançar Cidades. Ele fala a respeito da pavimentação asfáltica da Avenida Benjamin Constant, a partir do pavimento existente, são 465 metros, chega quase a Santa Clara? Não? Avenida... Sim, está anexado. Continuando. Avenida dos IPs, a partir da Avenida Benjamin Constant. Rua Armeu Armange, a partir da RS 421. Orlando Siben, a partir da RS 413. Rua Érico Weber, a partir do pavimento existente. Rua 1º de Maio, que é uma reclamação antiga aqui dessa casa. Inclusive, o vereador Éder também é solicitante dessa demanda em virtude da escola e do posto de saúde existente lá. Robeno Schmidt, Pedro Dieter, Rio Grande do Norte. E essa aqui é uma demanda da população lá, entre a Avenida Alberto Pasqualini e a Rua Humaitá. O trecho é pequeno, são 225 metros. A Rua José Schmatz, entre Carlos Espor Filho e a Avenida Benjamin Constant. É capa asfáltica. Inclusive, se não me engano, na José Schmatz tem um pedido da população que não seja feita essa capa asfáltica. Então, são questões a serem analisadas antes de fazer isso. Rua Pedro Colin. Eu vou pedir desde já que a nossa assessoria de imprensa para que faça uma matéria a respeito desse projeto e encaminhe com esse devido anexo, para que a população tenha conhecimento. A Rua Pedro Colin, entre a 7 de Setembro e a Padre Teodoro Amstad, a Rua Carlos Kroenier, entre a 421 e o pavimento existente, e a Avenida Benjamin Constant, sobre a RS 130, são 45 metros. E abrigos de ônibus, que também é uma solicitação das pessoas, são 134 unidades que se pretende fazer.
As
45 metros, sendo 30 metros de viga e dois balanços de 7 metros e meio.
Deve ser. Aqui a Beira Rio e a Caixa de Porcílio. A Beira Rio e a Caixa de Porcílio, ela está no outro financiamento dos 4 milhões e pouco 5, né?
5 milhões, bom dia. Sim, e a... Está parado e não sai do papel, isso aí já foi reprovado duas vezes, foi aprovado duas vezes aqui nessa casa, não sei o que está acontecendo. O ano que vem acho que vai começar as obras, essa aqui nós vamos segurar também, a hora que sair tudo junto. A hora que sair tudo junto, nós vamos votar.
Bem-vindo, Salve. Então, de qualquer maneira, eu peço especialmente esse projeto de lei para que a nossa assessoria de imprensa formule um texto, um release para mandar para os jornais. Não, esse dinheiro já está dentro. Esse projeto já é o Avançar Cidades que nós votamos na outra oportunidade. É só a troca de rubrica. Ah, José Schmatz. Acho que é Romeu.
Vamos trocar.
No Palácio, segundo andar. Vai falar com o Palácio no segundo andar. Projeto de lei. Existe alguém que gostaria de segurar? Ele também entrou no dia 19 do 13. Eu não sei se existe alguém que gostaria de debater ou buscar mais informações a respeito. O que eu gostaria que tivesse alguma informação, então vou pedir para as comissões buscarem, é a questão da colocação das tais 134 paradas de ônibus. Acredito que a prefeitura não vai ter a localização dessas paradas ainda, até porque ela deve trabalhar sobre uma questão de demanda, onde que tem que substituir, isso vai aparecer. Mas o que eu gostaria de saber é se existe algum projeto dessas paradas. Que jeito que elas vão ser? Quanto que vai custar cada uma delas? Isso, alguma coisa nesse sentido, então. Existe alguma informação adicional que os senhores e senhoras gostariam de pedir a respeito desse projeto? terminais. Sobre o quê? Sobre paradas? O projeto de lei tem a informação de paradas, então acredito que isso faça parte do estudo dele.
É, o estudo. Que... Presidente.
Temporário.
Dá para criar uma emenda, fazer uma emenda em cima desse valor que ia para José Smart, como não está indo mais para lá, os moradores não querem. Tem como criar uma emenda para destinar uma outra rua?
Na realidade, ele tem um anexo a esse projeto. Ele não faz parte do projeto. O projeto não diz quais ruas serão pavimentadas. E, quanto a José Schmatz, eu acredito que seja esse trecho que eles não gostariam que fosse pavimentado. Por isso é importante... É importante pegar esse abaixo-assinado para ver se refere-se mesmo a esse trecho. Mas eu acredito que sim, se a comunidade local não tem interesse de pavimentar, provavelmente em virtude da velocidade que os carros vão imprimir na via, deva ser deslocado para uma outra situação onde se deseja que se faça a pavimentação. O senhor está correto nisso. Mas vamos buscar essa informação, e por isso que eu peço para a assessoria de imprensa fazer uma boa de uma divulgação dessa questão, para que as pessoas possam se manifestar conosco.
Mas, vereador Rangi, o vereador Paulo, o vereador Nilson, se lembra, até foi uma conversa nossa, lá daquela questão desse recurso que iria para José Schmatz, é o recurso que vai ser utilizado, que não estava previsto, da parada 8 até a divisa. Né? Certo? Nós tivemos e houve um compromisso do senhor prefeito de fazer isso.
É que aqui está misturado.
Era aqueles 5 milhões.
Não,
dos 5
tá
milhões estava previsto, não dos 4.
Só um pouquinho. Aqui está misturado. Nessa listagem tem tanto o capeamento quanto a pavimentação.
Sim, sim.
Então está aparecendo essas duas situações dentro desse projeto.
Mas é esse mesmo recurso de 5 mais 1.200.
Os senhores gostariam de segurar esse projeto para discutir essa questão com a prefeitura? A respeito dessa questão aí? Ele chegou agora, o projeto. É claro que quanto mais tempo nós... Se tiver a possibilidade de ser votado na próxima terça-feira, antes anda o processo.
Hoje é quinta.
Eu entendo que é nesse sentido. Para mim é bem claro. É aquele projeto que nós votamos dos 5, né, e colocado mais 1.200.000 de contrapartida. Para mim,
lembrando
dá para votar.
Lembrando agora, eu acho...
Mas tem que fazer a Beira-Rio, que está compromisso.
Não, você viu, tem dois compromissos. Um com esse, do Paulo da Parada 8... E um do recurso que o vereador Rambo arrumou para botar o filho e o prefeito assumiu o compromisso para Bom Retiro. Não conta Bom Retiro aí, né?
Não.
Não, mas isso é recurso próprio, pelo que eu sei, prefeito.
Bom Retiro?
Tanto a Bom Retiro quanto um compromisso lá em cima de fazer assinamomos com recursos próprios.
Vamos segurar para a semana que vem.
Fica nas comissões do projeto.
E também compromisso entre uma conversa com o Paulo Tori, eu e o prefeito, da ligação entre Santo Antônio e Nações.
Também.
É. Porque no projeto dos 20 milhões, da ponte para baixo, não tinha um metro de obra. E aí foi onde é que a gente conversou com o prefeito, ele se comprometeu de fazer com recursos próprios, então, para deixar claro e público isso, a ligação entre Santo Antônio, Nações 25 ali, que é a Bernardino Pinto, com a Equador, no bairro
Nações
ali. E também a rua M, lá onde é que passa os ônibus, circula entre Jardim do Sede e Santo Antônio, onde é que cruza os ônibus.
É, foi bem lembrado, vereador. Foi bem
e
lembrado.
A Santo Antoninho, o senhor vai lembrar também.
Santo Antoninho.
Tem bastante coisa para fazer ali do governo.
Vamos aproveitar e vamos pedir tudo junto isso aqui. Sim. Aprovamos tudo junto, sim.
Bom, fica o projeto ainda nas comissões e caso o líder de governo conseguir a informação de antemão, melhor. Caso contrário, peço aos senhores vereadores que dirijam-se à prefeitura ou, se achar interessante, que venha à prefeitura numa próxima oportunidade, na terça-feira de manhã, a gente chamar alguém para falar a respeito disso. Também é uma opção. Para falar a respeito dessas demandas das ruas que pretendem ser pavimentadas.
É.
Fica convidado, então, o Fornari para a próxima terça-feira de manhã, pode ser?
Até para ver como é que está as andanças, as licitações.
Nossa agenda para a próxima terça-feira não tem outro convidado, né? Acho que não, né?
Auri, quer dizer, Fornari.
Não? Então, podemos convidar ele. Já peço às comissões que avisem de antemão o assunto. Vai ser o projeto de lei número 31, as pavimentações, trocas, possíveis trocas de ruas que sejam pavimentadas. E dê-lhe um tempo, aproximadamente de 20 minutos, para explicações, enfim, para a gente conseguir também debater outros assuntos.
Daqui a pouco ele pode trazer um assessor dele muito competente lá, é o Christian.
Pode trazer quem quiser.
É o engenheiro. Daqui a pouco pode até trazer, tem lugares aí que eu não sei onde é que é as ruas. Tem 5 ou 6 ruas aí que eu não sei onde é que é. Daqui a pouco traz um mapinha junto e mostra para nós onde é que é as ruas.
Ok.
Tem problema.
Então, só que as comissões, ao convidar o secretário, o Fornari...
Coordenador.
Deputado?
Deputado. Coordenador.
Também, prefeito. Já avisem dessa questão dos temas e, enfim, situem ele a respeito. Daqui a pouco ele já tenha, por trabalhar com essa área, um mapa com a delimitação de quais são os trechos que se pretende por meio do projeto de lei. Como nós estamos gravando a reunião, o senhor poderia falar no microfone?
Está do prefeito junto já.
Então, a gente sempre conta com a boa vontade do Fornari. Tá ok? Então fica dessa situação, fica convocado, convidado, acho que convidado, o Fornari para comparecer à próxima reunião das comissões. De preferência no início da nossa reunião. Tem o projeto de lei número 32, inclui a alteração na lei, no PPA e LDO, e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Trata-se de verba de R$234 mil, para fazer obras de infraestrutura relativas a calçadas de passeio, conforme repasse do Ministério das Cidades. R$234 mil. Tem alguns anexos aqui, deixa eu só ver se tem os trechos aqui. Não estou encontrando os trechos de rua. Também deve ter demanda dos vereadores a respeito de onde se pretende pavimentar. É isso que eu estou procurando. Bom, já que o Ítalo foi bastante diligente em nos encaminhar o anexo do outro projeto de lei dizendo quais ruas seriam pavimentadas, creio que seja de bom tom, da mesma maneira, pedirmos, e aí eu peço para as comissões, para que encaminhe um ofício para o Ítalo, perguntando quais são os trechos que se pretende fazer essas calçadas no montante de R$234 mil. Quanto antes vier o projeto, antes os vereadores saberão qual que é a destinação desses recursos e poderão aprovar o projeto. Lembrar que ele também entrou na casa no dia 19/3, foi lido no expediente 19/3. Então ele teria tempo para andar. Está tranquilo dentro da casa, chegou recente. Mas acho que também é interesse da população que isso aqui seja executado quanto antes.
Ou eu diria não ao Ítalo, mas talvez ao secretário Rafael Zanatta. Secretário de Planejamento deve ter essa relação.
Gosto do seu modo de pensar. Vamos mandar para o Zanatta. O Ítalo tem sido sempre bastante rápido em conseguir as informações, mas eu gosto do seu modo de pensar. Vamos encaminhar para o secretário Zanatta.
Obrigado.
A responsabilidade é dele.
Eu acho muito importante que ele veja qual é os lugares que eles querem fazer essas calçadas.
Isso.
Tá bom.
Também tem demanda também no bairro Convento.
Não tem calçada, né?
Tem vários trechos que não tem, né? Então, agora também tem a via que foi municipalizada, então...
Por que ela tá toda?
Tem vários trechos realmente precisos de calçada, a gente gostaria de saber onde é que vai ser. Temos o projeto de lei CM, número 12, apresentado pelo Antônio Marcos Schaefer e Carlos Eduardo Hanzi. Dispõe sobre isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público municipal para candidatos inscritos no cadastro único e da outras providências. Esse projeto de lei ele acabou vindo com, por sugestão sugestão para o apontamento do nosso jurídico. É, o que a gente começou, o nosso primeiro projeto de lei aqui, que ele deveria ter efeitos a partir do ano seguinte, aquele que se está trabalhando. Então, está sendo apresentada uma emenda para que, em aprovado, o projeto e a emenda, ele tenha validade a partir do ano de 2020, do ano que vem, porque é o projeto de lei CM número 12. Então, ele visa, né, Marquinhos, trazer para o município o que já acontece em nível federal.
Me permite?
Até bolado. Sou jurídico.
Esse projeto tinha sido encaminhado para parecer, e o parecer foi apresentado, sempre, que a principal dúvida seria na legitimidade nossa, do vice de iniciativa, a nossa legitimidade para propor isso daqui, sob pena de uma renúncia de receita, alguma coisa nesse sentido. Mas o parecer, ele engloba decisões do Tribunal de Justiça e está embasado em doutrina de escritores conhecidos no direito administrativo. Só que o que o Tribunal de Justiça diz numa situação exatamente análoga à nossa aqui, uma situação igual? Diz o seguinte, é uma ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal de iniciativa do legislativo, isenção de taxa de inscrição em concurso público. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estava julgando uma situação exatamente igual à nossa aqui, que está sendo proposta aqui. O que o Tribunal disse? Lei que dispõe sobre isenção de taxa de inscrição em concurso público não é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, por isso não se mostrando inconstitucional. Então, ele reconhece a legitimidade da Câmara de Vereadores para propor essa lei, sem problema nenhum. Ressalva, porém, quanto à sua aplicação ao ano orçamentário em execução. Então, o que ele disse? Pode, sem problema nenhum, só que pro ano orçamentário seguinte. Então, em função disso, dessa decisão do Tribunal de Justiça aqui, que se sugeriu a emenda, né, para se propor a efetividade da lei a partir do ano que vem. Então, com a emenda apresentada, sem problema nenhum, o meu ponto de vista parece que o projeto é completamente legal. Sim, está dado.
Não sei se existe mais debate a respeito do projeto, ou pode ser liberado.
Ranzi.
Salve, tem a bondade.
A questão que eu falei até na última nossa reunião das comissões, em cima de pessoas inscritas, tem que ver o jurídico, se a pessoa inscrita é considerada a pessoa que já está beneficiária ou que está dentro, que tem o número do CAD único, certo? E tem uma outra questão assim, por exemplo, a minha família tem pessoas que têm CAD único e outras não. Então, eu só peço uma revisão na redação, onde diz assim, os candidatos que pertencem à família inscrita no CAD único para, por exemplo, família inscrita, pode ser o pai, tá? E membros, isso. Então, assim, ó, mas daí, de repente, o meu filho aqui, né, ele ganha 30 mil, mas ele está na minha família inscrita. Como é que fica isso? Então, assim, ó, eu acho que é só pessoas, né, que são beneficiários, né, inscritos no CAD único.
Isso seria, na realidade, matéria para uma emenda, né, vereador? De repente faz uma emenda nesse sentido.
Não, que eu só alertei na última e volto, eu posso até fazer emenda, se Vossa Excelência assim permite.
É justa a posição, acredito que sim.
Mas poderia ser também só dos autores, só fazer essa revisão, né, Rodolfo, os teus assessores ali, né? Eu acho que é bem mais fácil vocês fazerem a retificação do que fazer, tá? Só pode ser?
Eu claro
ele,
que
ele anda tranquilo.
Claro que averiguar isso, até eu penso que com uma ligação, conversando com a Luciane do CRAS, ela resolve essa situação para nós. Mas as pessoas, para terem essa inscrição no CAD único, é até um valor X da renda per capita da família. Então, jamais vai ter um filho que tenha um salário expressivo, ele já, na soma, essa família já não estaria apta.
É um quarto do salário mínimo.
Mas eu entendo a tua preocupação e eu acho que sim, a gente talvez tenha que se apropriar dessa informação e talvez até anexar, tranquilo. Mas quando secretária da Estado...
Não, é só a minha preocupação, porque depois dá brechas, certo? É, que nem a questão de cota, tá, mas e quem tem cota, quem não tem?
Mas o Cade Único, ele é bem claro. As famílias só conseguem ter essa inscrição nesse cadastro quando a renda delas é até um salário mínimo, alguma coisa assim. A renda...
Per capita um quarto do salário mínimo.
Não, de todos que habitam naquela... Isso.
Ah, conheço bastante.
Até porque ele tem que comprovar depois. Fernando.
Exatamente.
Mas Fernando, tem algo errado aí, porque não é bem assim que está acontecendo. Se a pessoa não for cadastrada do Cade Único, a família não é beneficiada se morrer um. Só se ela tiver o cadastro lá, porque eu acompanho isso direto, cansou de fazer o funeral. Se a pessoa não for ela, ela não tem o direito do benefício. Tem que ser a pessoa, não tem nada a ver com família. Não. Então tá tudo errado. É assim, ó. Se a pessoa, se a família, se tiver um só que tem o Cade Único na família, que não se manda, só ele que tem direito ao funeral sem custo. Caso contrário, não, porque eu cansei de ter que pagar R$200 para as pessoas que não tinham lá, porque a família já estava cadastrada no Cade Único, mas só a pessoa, o resto não tinha direito. Tem alguma coisa que tem que ser mexida e olhada aí, então. Tem coisa errada aí. Então tem que dar uma olhada aí, porque tem coisa errada aí.
Não. A pessoa tem que ser relacionada no Cade Único.
Como dependente ou como o...
Dependente não existe ali.
Mas eu... Mas...
Não, mas daí se tu é o...
O pai. É. Digamos o pai. Toda a família, a esposa e os filhos que moram ali, eles são considerados dependentes. Esses... Pelo menos eu estou falando do conhecimento que eu tinha há 4 anos atrás. Era assim. Agora...
Todos até 24 anos. Não.
Tem direito. Porque tem a relação...
Mas aí, vamos ver. O dependente do Cade Único. Né? Mas daí, dependente, daí é aquela coisa que eu digo. A pessoa é dependente, mas ele já está... Eu conheço gente que tem...
Desculpa, mas a relação de dependência aí é financeira, é banco. A relação que se tem de dependência é...
Mas daí tu pega e tu vai comprovar na hora de tentar barrar ou de liberar o cadastro para alguém.
Vamos para a parte prática. Como que o senhor acha que deveria ser redigido esse termo, esse artigo?
Os candidatos que possuam cadastro único para programas sociais. Ponto. Se ele possui, é que nem o Paulo está dizendo. Se ele, mesmo dentro da família, o restante não tem, mas ele tem direito.
Mas ele nunca vai conseguir ter, se ele mora dentro de um núcleo familiar que o pai tem, o filho não pode ter outro separado.
Vocês vivem em outro planeta.
E tem mais ainda, que eu vou aproveitar a fala aqui. Ó, o que acontece? Geralmente, as pessoas que têm cadastro, quando morre na sexta-feira e é enterrado no sábado, o cara que faz o funeral, ele quer cobrar de qualquer jeito da família. Mesmo apresentando, você tem que cuidar, porque a família às vezes não tem condições de pagar esses R$200 lá, e se não pagar, o cara não quer fazer o enterro lá. Então, aí tem que mudar alguma coisa. Aí, no final de semana, morreu um cidadão que eu estava no enterro dele, foi enterrado domingo, aí o cara queria saber... como é que funcionava o cara que estava fazendo o funeral lá, disse que está aqui na São Cade Único e tudo, mas isso que não basta, vocês têm que ter um documento lá da Estás comprovando que nós podemos enterrar. E aí eles não tinham R$200 para pagar.
Tá? É. Exatamente. Então, isso aí tem que ser bem revisto, porque é o seguinte, ninguém tem hora e dia para morrer. O cara morreu no sábado, foi enterrado no domingo, o cara não queria enterrar porque ele não tinha a autorização da estafa, mesmo que ele tinha um cargo único. Então tem que ver da maneira como se procede isso, botar fazer um plantão, Neca, porque é difícil isso aí.
Ei, Neca, vereadora Neca. Então, seguindo a linha de raciocínio do Salve, se nós colocarmos os candidatos que possuam e pertençam à família inscrita, porque ninguém vai estar inscrito se a família não estiver inscrita.
Exatamente.
Quer dizer, nem que seja ele mesmo o representante da família, pessoa única, é uma família. Não vai deixar de ser beneficiário.
É o cadastrado e seus dependentes. Sim. Que constam no cadastro.
Mas é que eu digo, pode até, Randy, pode ter isso de vocês. Porque falou antes, falar com a Lu, falar com o pessoal. Só vejo um como.
Tá, eu vejo lá com a Lu, então.
A gente só tira dúvida.
Só tira dúvida.
Eu só quero deixar claro o seguinte: que quem não está registrado no cadastro único não existe. Porque é o seguinte, ou ele é cadastrado, a família, ou é dependente, que não tem. Ou ele é dependente ou ele é cadastrado. Não existe duas opções, certo? Então, fala claro, cadastro único. Família, o que é? Ou ele, ou a esposa, os filhos que são dependentes. E tudo eles estão dentro.
Mas
então, é isso aí.
Vou colocar para vocês assim, ó, uma análise aqui rápida. O texto ele é complicado, tá? Ele é complicado, ele deixa aberto sim. Tá? Os candidatos que pertencem à família inscrita no cadastro único. É vago. Né? A família, minha família. Só um pouquinho, né? Eu sei, você entende dessa forma. Mas eu olhando aquilo ali na escrita crua, ela deixa aberto. Tá? O legal aqui seria os candidatos inscritos no cadastro único. Só tira ali que pertence à família. Por que não? Ele está inscrito? Mas se ele é dependente, ele está inscrito? Não, mas ele está inscrito, ele é dependente? Sim. Não, daí ele vai ali na Estasa ali e pede a declaração da Estasa que ele está inscrito.
Ele não pode inscrever ele. Ele não pode ter duas famílias, dois mesmos núcleos familiares.
Tá, e daí eu vou dizer assim, ó, quem é a tua família?
Mas ele tem
como. Não, só um pouquinho. Estou fazendo uma pergunta. Quem é a tua família?
Isso tem que estar cadastrado? Isso. E a possibilidade de tu ter pessoas que pertencem a núcleo familiar, mas que não são de fato casados?
Ó, a redação do texto. Os candidatos que pertencem à família inscrita no cadastro único. Gente, os candidatos que pertencem à família no cadastro único. É vago? É vago?
Do governo municipal? Só isso, Alcesto.
Sim, mas se tu é dependente, tu também vai comprovar.
Já entendi. Tu tá querendo dizer que o cara poderia ser sobrinho de alguém que é?
Claro, é da família.
Não, aí não é da família. A família é o núcleo familiar, pai, mãe, filhos.
Ah, para segundo e terceiro grau não é família?
Não.
Ei, Rodolfo? Não? Não. Ah, tá bom, então. Agora, primo não é família mais.
Pessoal.
Não é? A súmula. Para ter uma ideia, já, a súmula vinculante do STF, a súmula vinculante número 13, ela exclui o primo como parente. Legal. Mas não deixa brecha na
lei, cara. Nós estamos aqui, o Salve levantou uma situação, eu entendo e acho bacana essa preocupação. Mas nós, eu tenho certeza que com uma conversa, com uma ligação no CRAS, a gente resolve isso.
Vamos fazer o seguinte.
É bem tranquilo, nós estamos discutindo algo que...
É, o projeto entrou alguns dias atrás, ele tem tempo para ser votado, ele tem efeito só para o ano que vem, dá tempo da gente pegar e esclarecer isso aqui junto, então, essa dúvida...
Só uma dúvida, como é que é feito o cadastro lá? É feito em nome do chefe da família, que é o pai ou a mãe.
Exatamente.
E aí vai ser posto os dependentes lá.
Até 21.
Não tem dúvida nenhuma.
Até 21.
Para dirimir as dúvidas apresentadas, eu acho que vamos marcar uma reunião lá com o Salve, a gente vai junto, ou representante do seu gabinete, a gente vai lá na secretaria na Estase e resolve essa situação.
Ou encaminhar para a reunião do Conselho da Assistência Social.
Não precisa reunir o Conselho.
Não, mas viu, Hansen? Mas nessa fala aí, antes de pagar, ó, viu, Hansen?
Oi, tem bondade, Tori.
Vamos aproveitar, Mozart, antes de pensar em pagar o aluguel.
Elas é a casa do seu Schmidt.
Antes de pensar em pagar o aluguel, nós temos que ver da possibilidade de ter alguém da estação de plantão. Porque quando morrem as pessoas no final de semana, não tem nem ninguém. Eles não sabem nem por onde começar. Principalmente se tem o cadastro do Cade Único aqui, ó. Todo mundo fica perdido. Vai estar todo mundo atrás, apavorado. Não adianta ligar para a secretária que não atende. Não adianta ligar. Tem um cidadão aí da estado que atende, que é o... Esse cara é bom. Me ajuda o nome dele lá, o... Como é que é? O anuário que Loival, Loival nem existe lá. Esse anuário é o único que atende, mas ele também não sabe toda a parte burocrática certa. Então, tem que botar alguém de plantão para dar aquele laudinho lá, dizendo, olha, essa pessoa é cadastrada e não precisa pagar os R$200, encaminhar, porque toda vez é a mesma bronca lá em cima na hora de enterrar. A 300, né? Com 300 já? É. Meu Deus do céu. Desse jeito aí não sei não, cara.
Né? Vamos marcar lá com o Lorival, então, para dirimir.
Colocação do Paulo Tório, porque é o seguinte, ó, se falece uma pessoa no final de semana e eles não têm acesso, tipo assim, a pessoa sabe que está cadastrada. Não, eu sou cadastrado, eu tenho o direito, mas o camarada lá em cima não sabe. O que, que ele faz? Não, você me paga os R$300, fizemos o que tem que fazer, se você estiver cadastrado, eu devolvo o dinheiro. Então dá todo um transtorno, dá toda uma correria.
Ó, isso é outra coisa que tem que ser revista isso aí, viu? Porque olha... Isso tem que ser revista, esse tipo de coisa, viu? Isso aí não tem cabimento.
Tem que ter um horror de caro, né? R$300.
É, 300 é caro. Metade seria de bom tamanho, viu?
Aí tem que pagar mais R$600 depois lá, ainda.
É, porque tendo em vista que é o que se envolve propriedade pública. Se fosse do cara lá, cara, tudo bem, mas uma coisa pública, rapaz, e outras pessoas que já precisam, já estão numa situação de... Sabe, uma situação ruim ainda, mas bah, é complicado, isso é uma coisa que tem que ser revista.
Tá, gente, vamos fazer o seguinte. É, já que o assunto não é um só, que tem dúvidas, e vocês apresentaram outra situação, que é, são demandas da comunidade, acho que a nossa comissão da assistência social tem o direito de chamar o secretário e quem ele achar necessário aqui, para discutir a respeito dessa situação da linha direta com o responsável por esse setor, principalmente nos feriados, finais de semana, enfim, madrugada, esse tipo de coisa. Nós podemos convidar aqui, enquanto comissão de assistência social, isso, para vir prestigiar nossa comissão?
É o secretário e uma técnica, que nem a Lu, que é a... É. Eu acho que deveria vir para falar sobre os benefícios eventuais, aquilo que deu toda aquela discussão, sabe?
Certo.
É, e o dia inteiro está junto. Para falar sobre benefícios eventuais, especialmente.
Podemos colocar junto com essa nossa próxima reunião da próxima terça-feira, ou vocês gostariam que fosse na quinta, em outro dia? É que na terça-feira já vai ter o Fornari, não
deixa
é problema. Dá
pra deixa para quinta.
Marcamos para quinta-feira, então. Que seja antecipado, então, a respeito do projeto de lei número 12 e também a respeito dessa questão do responsável pelo atendimento 24 horas da Estácio. Eu gostaria que fosse incluído no assunto, na pauta que tem junto com a Estácio, a questão da disponibilização de um veículo para o conselho tutelar, a utilização dos conselheiros tutelares, sem ser táxi, que é uma reclamação daquela classe ali, porque hoje eles estão usando táxi e isso está gerando uma demora excessivamente grande para atender as demandas que acabam surgindo. Você sabe que o conselho tutelar, quando tem que ir numa diligência, ele deveria ser o quanto mais rápido possível, e isso não tem acontecido.
Ah, outro assunto aí, senhor presidente, até pedi para o pessoal da comissão buscar informação junto à prefeitura aí, que quando foi aprovado nessa casa aqui, que a prefeitura podia abastecer em postos aí, parece que a prefeitura está abastecendo em um ou dois postos de gasolina só aí, e parece que está dando algum probleminha aí. Então, parece que tem aí uns compadres aí do pessoal lá do segundo andar, né, e isso é importante também, eu acho, que o pessoal das comissões buscar essa informação aí. O meu chefe de gabinete também está por aí para auxiliar. E nós vamos ver os postos de combustível que estão sendo abastecidos, carros da prefeitura aí.
Parece que tem,
não. A reclamação é bastante grande na cidade dos outros proprietários de postos.
Foi encaminhado ao ofício e a prefeitura ficou de responder.
Ah, já foi encaminhado?
Foi.
E quanto tempo faz isso?
Três semanas.
Que é importante dar um puxão de orelha também, aproveitando as comissões aqui, que a gente encaminhou algum ofício para a prefeitura já faz 4, 5 meses e não vem resposta. O Adi Ceruti encaminhou em 8 dias já estava a resposta aí. Então, acho que tem que dar direitos iguais para todo mundo aí. Eu acho que tem que dar um puxão de orelha lá, sim, porque nós temos aí ofício de 4 meses que não foi respondido. E aí o pessoal da situação aí, no máximo 8, 10 dias, está toda a resposta aí.
Vou pedir para as comissões acerca disso que façam um levantamento a respeito de quais são os ofícios que não foram respondidos pela prefeitura desde o começo deste ano. É possível fazer o levantamento junto com a secretaria?
Me agradeço.
É, não pode ser, né, Paulo? Só os do Range e do Adman. O senhor falou na última sessão que os do Range também...
Ah, eles acumularam para responder tudo junto.
Está vindo bastante do Rano.
Bom, pessoal, tem esses projetos que estavam na nossa pauta. Tem ainda o projeto de lei número 19, que foi encaminhado pelo Poder Executivo. Terminado, então, ficou claro para as comissões o que, que será necessário convocar. Quem é a respeito é o secretário e quem ele achar que é necessário a respeito desses benefícios eventuais. O projeto fica nas comissões ainda. Lembrando que ele já tem emenda, tá? O projeto 12, ele tem emenda fazendo com que tenha validade para o ano seguinte. Tem o projeto de lei número 19, que ele altera os anexos 1, 2, 3 da lei 10.159, de 22 de junho de 2016, que cria cargos de diretor-geral, diretor previdenciário, administrativo e financeiro. É aquela questão dos FGs que foram criados, e os nossos diretores do RPPS estão recebendo em torno de R$1.000 a menos, se não me engano, no salário, e esse projeto de lei ele visa ajustar essa situação. Ocorre que ele foi lido na sessão do dia 19, do 2, então já estaria em hora de ser votado. E ele não pede o artigo 89, não tem essa necessidade, mas a gente votou o projeto de lei complementar número 1, que tangia o mesmo assunto. Então, acredito que, como chegou bastante recente, deixa eu ver a data aqui, 7 de março, chegou a informações adicionais, se os senhores vereadores quiserem verificar, tem aqui as leis que revogaram os cargos, tem como ficaram os cargos, qual que é o valor de cada um. Então, é interessante para a pesquisa. Acho eu que ele pode ser colocado em votação. Ele vem complementar, ele vem a fazer parte do projeto complementar número 1, que foi votado alguns dias atrás.
O 01?
Isso, projeto de lei complementar 01. Então, esse, o projeto de lei número 19, está na casa.
Você tem certeza que ele foi aprovado?
Quase certeza que foi aprovado.
Não, ele está aqui em tramitação e eu não me lembro
da... Está em tramitação? Bom, eu sei que são os dois que têm que ser votados.
Os dois têm que ser votados juntos, é.
Isso. Não foi ainda.
Até a gente amarrou que teria que ser os dois juntos.
Exato, me lembro dessa situação.
Eu estou olhando aqui, né, Carol, está em tramitação e eu não me lembrava da...
Não, está tranquilo, então.
Não. Então, eu acho que esses dois, vereador Rangel, deve ser, sim. Eu acho que... Se o jurídico está tudo ok, está tranquilo, eu acho que a senhora presidente deveria ser colocada, né, na hora do dia da próxima semana.
Isso. E que as comissões só grampeiem esses anexos aí, essas informações adicionais ao projeto.
Está aqui.
E, diante do possível, ser colocados os dois em votação na próxima sessão, a menos que haja algum posicionamento contrário.
Está no website.
Projeto de lei com... O projeto de lei complementar número 001. Tem um projeto de lei...
Não tem número.
Que também foi apresentado... Ele não está na pauta aqui, tá? Pelo menos não que eu me recorde do número dele. Mas que era a listagem dos funcionários de empresas terceirizadas. Um projeto de lei que foi apresentado
Na pauta. Está na pauta? Está aqui comigo.
Eu não estou com o número dele.
Está aqui comigo.
Sem bondade. Acho que é
0CM003.
003, beleza. Acho que o 3 é o que fecha a nossa pauta de debates hoje.
Tem mais dois. Todos, os dois estão comigo. É o 3.
Tem a vontade de se pronunciar respeito ao
projeto que está
contigo?
O CN003 prevê publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta de listagem dos empregados de empresas prestadoras de serviços terceirizados. Na realidade, ele faz, fez efetiva a lei da transparência, na realidade, né? É isso aí que ele tá prevendo. Já existem situações em outros municípios do Brasil, existem situações no poder legislativo similares. Então, o parecer é pela legalidade e pela normal tramitação, não vejo nenhuma barreira a ele. Esse é o 003.
Existe alguma oposição, senhores vereadores, colocar ele à disposição para votação? Não havendo, deixamos então a liberdade da senhora presidente colocar ou não em votação o projeto de lei.
O outro que está comigo, eu peço a assessoria do vereador Adi Ceruti. Tenho conversado com eles seguidamente. É o projeto do que proíbe a distribuição e venda de canudos flexíveis e copos plásticos descartáveis em restaurantes, bares e comércio em geral. Na realidade, esse é o 014, CM14. Na realidade, o artigo 2º do projeto diz o seguinte: o descumprimento disposto no artigo 1º da presente lei implicará na aplicação de penalidade ao infrator, mas não diz qual é a penalidade. Então, nós temos que determinar a penalidade que vai ser. Se vai ser uma advertência, se vai ser uma multa, se vai ser alguma coisa. Isso tem que ser determinado aqui. Porque essa penalidade depois ela não pode ser criada por decreto. Tá? Tem que estar dentro da lei. Então, eu tô restituindo as comissões do projeto para que encaminhe o gabinete do vereador Adi, me colocando à disposição para a gente resolver essa situação.
Projeto de lei número 14, a gente pede então providências para o proponente do projeto e o jurídico fica à disposição para colaborar com uma melhor redação.
Tá com o jurídico, então. Qual o número dele?
Oha. Proponente. Existe mais algum projeto? Não? Só os que entraram? Senhores vereadores, mais alguma consideração? Então, só relembrar, está marcado para a próxima terça-feira a presença do Fornari, para a próxima quinta-feira de manhã a presença da ISTAS a respeito dos benefícios eventuais, especificamente o projeto de lei número 12 e outras situações que se apresentem. O projeto de lei das roçadas acabou ficando... Eu não sei. Tenha bondade...
emendas que a gente entende.
Eu já disse que não vou fazer emenda no projeto.
Mas eu acho que o vereador Sal vai fazer.
Ótimo.
Vamos colocar até 3 roçadas, então.
Ah, eu quero fazer...
Eu falei
com o Jean. A minha ideia é fazer, inclusive, que não tenha que ser todo o terreno. Tanto eu, Jean, que é biólogo, não concordamos com isso. Nós temos que fazer a sepsia dos terrenos, né, que faça 2 metros na divisa, alguma coisa assim. A obrigação de manter...
Mas ao redor de órgãos públicos, creche, escola, daqui a pouco tem que...
Não, o senhor vão estar roçando fazenda.
Ah?
É bom botar limitar, senão daqui a uns dias vão estar
roçando fazenda. Só para colocar em relação ao projeto, tem um detalhe muito importante nele, que aí quase que inviabiliza o projeto, porque hoje a prefeitura cobra 54 centavos no metro quadrado da roçada. Né? E o terceirizado cobra 26 centavos. Aí vai ter um probleminha aí nisso, se não ajustar esses valores.
Primeiro a prefeitura notifica.
Não está entendendo. Se o terceirizado fizer a roçada, ele cobra A prefeitura paga para ele 26 centavos. Tá? E sim. E a prefeitura cobra do munícipe 54, né, Salvo?
É,
54, vamos dizer assim. Então, quase 20 centavos de diferença aí na...
Quase 100%.
É, quase 100% de lucro a prefeitura está tendo na roçada. Acho que não é esse o objetivo. Né? Então, a gente vai ter que...
também viabiliza para o empresário.
É, então, assim, ó, já tem um detalhe aí que esse valor é feito, esses 50 e poucos centavos aí é do decreto, que foi feito lá na época do Schmidt, regulamentando os valores de todos os serviços. Então, provavelmente, antes de fazer qualquer alteração nesse projeto das roçadas, vai ter que ser ajustado esse valor, provavelmente colocar que o valor cobrado será conforme processo executado pela terceirizada, porque quem pode fazer esse serviço? Tanto o terceirizado, quanto a prefeitura fazer com seus funcionários operários especializados. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho nisso também, para não a prefeitura estar obtendo lucro em cima de um serviço terceirizado, né?
O terreno sem construção, sem ser locado, paga 1%. Um terreno de 100 mil paga 1.000. Digamos que o município faça 5 roçadas, certo? 360 metros, R$200 cada um. Vai custar 1.000 de IPTU e 1.000 de roçada. A roçada vai para o SPC também junto com o IPTU? Não, acho que perdeu uma coisa e taxa é outra.
Não, se tu fizer a roçada.
Sim, sim.
Se a prefeitura fizer.
Só que a prefeitura também, na cobrança do IPTU, cobra a taxa de limpeza.
Isso, ela pode cobrar.
Digamos que o camarada se apertou, não conseguiu pagar o IPTU. Vai para o SPC. Conseguiu pagar o IPTU. E não conseguiu pagar a taxa. A taxa vai para o SPC?
Não, vai. Não.
A dívida ativa?
Os valores da taxa de serviço. Se for executada uma roçada no teu terreno, tu não vai pagar ela logo de imediato. A cobrança vai vir lá no IPTU. É taxa de serviço de limpeza.
Vai estar junto.
Então o teu IPTU, viu, Mozart? Então o teu IPTU, que era R$1.000, vamos dizer que fizeram 4 roçadas lá, vai dar 2. Né? Então o teu IPTU de 1 vai para 2 no ano que vem. Porque a taxa de serviço, ela é inclusa dentro do IPTU.
Bom, quanto ao projeto de lei, eu já comentei a respeito. Acho que o prazo que a prefeitura está dando é um prazo exíguo. A prefeitura deveria fazer o meia-culpa ali e apresentar a própria emenda, vinda dela. Eu não apresento emenda nesse projeto. 80 centímetros. Acho que a ideia, até que vocês comentaram a respeito da metragem lindeira, é interessante, não deixa errado. Mas ainda assim ele abre margens para discussão, né?
Estamos estudando.
Assim, ó, tem várias questões nesse projeto, tem questão de valor, tem questão de o que vai roçar, tem questão, não vai mais poder crescer capoeira. Acho que a finalidade de limpeza de um terreno, ela não é questão de capoeira, mas sim de outras coisas. Entulho, galhos, outras coisas. Né? Então, assim, ó, daqui a pouco tem que se especificar bem nesses projetos, porque o que pode acarretar? Pode acarretar um aumento de gastos da população em cima dos tributos que já são pagos. Então, né?
Ainda mais se for custeado pela prefeitura ao andar do ano e a cobrança só se efetivar no ano seguinte. Quer dizer, a prefeitura vai arcar com essa despesa.
Ou a pessoa ainda não pagar, ficar inadimplente por 10, 20 anos, e nós é que pagamos aquela roçada, nós que pagamos tudo. Entende?
Mas isso é assunto para outra pauta.
Vamos ver.
Senhores vereadores, não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões. O valor está imprevisto, aquilo que já tem muito cidade, que é o IPTU
progressivo, certo? Reduzir de 1%. Reduzir. Tu comprou o terreninho, tu vai construir, mas 1, 2, 3, 4, 5 anos, 0,5, 50, 0,5. Mas não, é muito caro, cara. Né? Mas se a cidade faz assim, mas daí tu mantém para explorar, se tu mantém 5, 10 anos terreno, começa a ficar mais caro. Fica mais caro. Daí tu tem que vender o construído. É o IPTU progressivo, está previsto mesmo.
Aí nós vamos contra, na questão
Mas é que essa gana por fazer loteamento e para... Entende?
Não, eu entendo, mas eu acho assim, ó, que tu tem que... tu não pode proibir o cara de fazer, mas tu pode incentivar ele a não ocupar o solo.
Ah, tá. Daí tu acaba fazendo... Mas isso poderia ser... Nós podemos ajustar, a ideia é boa. Nós podemos ajustar sim, tudo bem. IPTU progressivo aqui nessa região, para que ocupe mais essa área.
Isso aí.
E depois menos aqui. Ah, tu tem um terreno lá em Alto Convento.
Não paga nada.
É.
Entendeu?
Escrevendo de volta. Então tudo bem? Bem descansadinho? Então agora vamos pular. Isso aí. Chegou um camarada aqui, não sei se... Eu conheço lá da Santo Antônio, conhece ele? Cheguei lá embaixo com a bicicleta. Cheguei aqui em cima, ele me achou, me deu um abraço. Tá, salve, tá. Não tem um dinheirinho, uma passagem pra mim ir pra casa. Cara, mas... tu vai de ônibus ou tu vai com a bicicleta lá embaixo? Não, de bicicleta até, não sei o quê, mas eu vou de ônibus. Mano, teu cu, cara.